A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista. Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do podcast para quem gosta de cerveja. Mais um episódio do Radiofobia, senhoras e senhores. Sim, a cada duas semanas, trazido até você pela cervejaria Juan Caloto, os bandoleiros mais rápidos do Oeste, que daqui a pouco vão estar até dançando a sererere, harerere. Aguarde por aí que vai ter um tal de... Como é que é? Eu não entendi bem. É Nelson Rodrigues dançando a sererere. Eu não entendi bem a história. Explica pra nós o que que tá acontecendo nessa bandolaria cada vez mais maluca, diretamente das nababescas instalações do Covil do Bandoleiro Juan Caloto. Juan Caloto, eu falo Juan Calote. O meu amigo John e o meu amigo Calote, poxa vida.
Salve, pessoal, beleza?
Salve, galera, belezinha?
Ó, Los Embalos de Ragtime Mango. O Nelson Salvan é depois.
Ah, eu confundi as duas lá, as duas, é isso?
Não, mas é legal fazer um fusion. Outro dia falaram pra gente, não, como é que é o nome daquela cerveja que ousadia os ter por aqui?
Ou me gusta sua obsessione.
É, legal.
Como é que é o nome daquela cerveja, ousadia e alegria? Não, isso é música do rapaz lá do pagode. Ousadia e alegria. Muito bem, mas nós estamos aqui ainda no meio dessa quarentena, Covid não foi embora ainda, este filho de uma lazarenta, mas enquanto isso nós estamos aqui porque esse mês agora de outubro e novembro é um mês alviçareiro, ó, estudei hoje essa palavra, hein? Um mês alviçareiro, porque, pra mim, pelo menos, porque eu recebi duas latinhas, daqui a pouco chega mais duas novidades aqui nas nababescas instalações.
Eu tô precisando de uma consulta no Aurélio, o que que é alviçareiro?
Alviçareiro você vai estudar depois, joga no Google aí que você vai saber.
Ah, que legal.
Mas ó, programa de hoje, nós temos aqui mais uma presença especial convidada hoje. A gente já gravou com uma pessoa muito bacana, nossa querida Bia Amorim, que por acaso é amiga da nossa amiga que está aqui hoje. E a Bia falou da escola belga, né? Nós fizemos ali uma prosódia a respeito da escola belga. E hoje nós viemos com uma convidada que vai falar da escola inglesa. E ambas têm em comum que vão falar do... que é o nosso querido Michael. Será que ele estará na vitrine de novo? Será que a nossa convidada estará com certeza, vestida com uma... A Bia estava vestida com a roupa, né, aquela brilhante. Será que a nossa convidada estará hoje com uma vestimenta de Michael Chambers também? Não sabemos. Então,
escolher o álbum.
Por favor, John e Calote, apresentem com honras a convidada do nosso programa de hoje.
Oh, nossa convidada é uma sommelier, mestre em estilos, que participou, ó que legal, ela participou da fundação da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, a Abracerva. Ela é professora, colunista, ela coordenou vários cursos, faz vários eventos cervejeiros, e é uma pra gente, assim, quando a gente tava conversando, e vamos convidar, a gente sempre achou que é uma das pessoas que no mercado mais leva informação cervejeira, que a gente acha muito legal, isso que é uma coisa que precisa cada vez mais, né? E ela leva isso de um jeito gostoso, engraçado, sem cerimônia, com vocês, Pricolares.
Aê, olá, Pri! Olá. Seja bem-vinda!
Pô, a Pri e a Bia fizeram um workshop muito legal recentemente, que a gente perdeu por problema de agenda. Então a gente faz questão de falar assim, não, vamos conversar disso também aqui. Não é para ficar sabendo o que aconteceu no workshop.
Vocês apresentaram a Bia como amiga, assim, nesse workshop que rolou, a gente acabou casando no final, então a gente agora é meu marido.
Eu vi umas cartas de amor no que você mandou, carta de verdade.
Sim, troco, a gente troca cartinha escrita à mão.
Cara, uma das três pessoas do mundo que mandam cartas, é perfeito.
Sim, toda essa punhetagem maravilhosa que muita gente esqueceu, assim.
Os correios devem bater palma quando eles veem uma carta. Carta, né? Que não seja cobrança ou boleto.
É, que era aniversário dela, eu mandei um cartão de aniversário escrito à mão. Linda. Eu acho que é legal, assim, né? Só tem boleto, quer dizer, nem boleto hoje no correio chega, né? Que é tudo.
É verdade, não, mas é muito bom. Pô, Pri, a gente vai falar aqui da escola inglesa, das cervejas que. Da, uma escola que a gente gosta pra caramba, né? A gente. Curiosamente, nem eu nem o John, a gente nunca foi pra Inglaterra, a gente adora a escola inglesa, né?
Então somos quatro, porque. Você já foi, Léo?
Pra Inglaterra?
É.
Ah, só nos livros da Agatha Christie. Do Sherlock Holmes.
Eu nunca fui pra Terra-média e eu falo bastante de Senhor dos Anéis.
Ah!
Exatamente. Eu posso não ter ido para a Inglaterra e falar da Inglaterra.
Não, eu também nunca fui para a Terra-média, mas quando eu tomo umas três latinhas daquela IPA braba, eu falo élfico, que é uma beleza.
A gente tá decidindo
se a Terra não é redonda, cara. A gente pode falar de qualquer coisa.
Então a gente vai falar da escola inglesa, né? Mas ó, antes da gente falar da escola inglesa, a gente queria saber umas coisinhas que você tá fazendo, fez já alguns e deve estar com outros na manga, alguma coisa assim, de eventos cervejeiros, né? As confrarias que você faz, a gente queria saber um pouco mais desses detalhes, já que a gente perdeu, por culpa do John, a gente perdeu o outro.
Antes de falar da escola inglesa, você está no arquivo confidencial, bicho! Ah, não!
Bom, eu chamo, na verdade, as confrarias, assim, de confras. Era uma ideia que eu tive desde que eu fiz o curso sommelier, né? Que era meio continuar essa ideia de estudar cerveja, mas estudar ali com copo, confraternizando, né? E tudo mais. E eu acabei construindo um evento que era o evento que eu queria ir. E ele virou meio uma mini aula, um bate-papo, né? Então eu já fiz. Esse último com a Bia foi o 19º.
Caramba, que legal!
Sim, então foi tipo, na pandemia foi um jeito que eu tive de fazer isso, foi trazer ele para um evento online. Então eu fiz um evento sobre a Westfleteren. Então foi bem legal, teve mais de 110 pessoas participando, foi super show. E aí a Bia participou desse evento.
Você teve, peraí, desculpa, você fez um evento sobre o quê?
Westfleteren.
Saúde, viu? Saúde pra você. Eu tenho nojo de quem fala o nome dessa cerveja com a pronúncia certa, que você não tem ideia.
Eu também
falo Westfleteren, aí vem os meus amigos Tucano, Priscila.
Westfleteren.
Eu já demorei pra decorar o Hans Hasgesblotskis. Imagina.
Eu não sei falar alemão, mas é uma das poucas.
Mas eu tô brincando. Mas aí a Westfleteren foi o tema do workshop?
Foi. Caraca. A gente fez toda uma imersão, né? Meio que visitou assim, o mosteiro. Sem sair de casa, né?
Até porque ninguém consegue entrar lá mesmo, né? Então, até aí, vamos visitar.
Não, eu já entrei lá. Eu não entrei na cervejaria, já entrei no mosteiro.
Caraca!
Que legal. Já fui ver uma missa lá. Eu falei, nossa, tô aqui, quero ir ver a missa. Não sou religiosa, mas eu achei bem do caralho, assim, eles cantando. Aí tinha um órgão, assim, tudo em holandês, não tava entendendo nada, mas foi super... super zen, assim, saca? Um silêncio que, assim, uau!
Nunca e ela fica bem afastada, assim. Né? Ela fica bem afastada, né? A abadia, né?
Então, fica a cervejaria, né? O mosteiro fica na cidade de Westfleteren. Pra ir é só carro ou bicicleta, né? Você tem que pegar um trem e aí ir de bicicleta. É bem afastado mesmo. Mas é assim, né? Aquele roteiro cervejeiro que tá na lista de toda pessoa que passou pro ponto de lá, assim, com muito amor no coração. Então é um must, assim, é um sonho de todo mundo ir lá visitar e tomar elas na torneira.
Eu adoro, mas eu só odeio cada um de vocês um pouquinho, assim, só um pouquinho. Você, a Bia, o Tucano, eu odeio todos vocês um pouquinho.
É verdade, no programa com o Tucano ele falou, né, que ele tinha ido lá.
Todo mundo já foi pra porra da Bélgica, todo mundo já foi pra porra... Só eu que nunca fui. Agora com a pandemia, então, vai saber nessa vida. Tem que fazer um tour virtual. É, exatamente.
O Pri, desculpa, quando você tava fazendo os...
É o segundo que chama ela de Bia já também, viu? Porque eu também chamei quando ela entrou. Falei, ô, Bia, não, peraí, é Pri.
Então, já que tá casado, então ela pode chamar, né?
Não
pegou o nome da outra.
É um só corpo.
Só pra ouvinte saber aqui, que nos bastidores, você não sabe, mas tá todo mundo aqui bebendo alguma cerveja e nós já, antes de começar a gravar, já teve 15 minutos de esquenta aqui que você não tem ideia do que acontece. Então, qualquer dia nós vamos soltar uma gravação com os bastidores pro povo saber. Como é que é? Mas pergunta aí, caloteira.
Ô Pri, as confras, elas antes, então, antes do mundo pandemia, elas estavam, tipo, rolava o quê? Rolava num bar? Rolava num...
Era só presencial, então era, eu fazia compra na maioria das cervejas que eu trazia nas viagens. Então já rolou compra, assim, várias de Cantillon, de Pilsen, que eu trouxe algumas, a gente fez uma, tipo, 20 Pilsens diferentes. Ai, então, enfim, é mais essa coisa de... É legal tomar 6 cantilhões diferentes juntas, uma lado a lado, pra você perceber. É do caralho. Então, a ideia é sempre mais ou menos essa, assim. E aí, eu gosto de meio que guiar a degustação de fora pra dentro do copo, sabe? A pessoa entender aonde foi produzido, a história de quem produziu. Pra quando você efetivamente toma a cerveja, você tá, assim, sabe? Imbuído de informação pra... aquilo ali ser uma coisa inesquecível. Então...
É muito mais rico, né? Não, é muito legal isso, é verdade.
Ah, é. É, tipo, é bem legal, assim, dessa forma. Eu achei bem legal. E aí, na pandemia, falei, pô, mano, como é que a gente vai fazer? Eu tava com uma... Eu tinha trazido várias cervejas, porque eu visitei um mosteiro e fui comprar, né, daquele jeito lá de ir de carro e tudo mais, reservar. Então, eu comprei uma grade de 12, então eu tinha ela e comprei também... umas caixinhas da 8 e da Blonde.
Sim.
E eu ia fazer uma confraria em São Paulo dela. Só que aconteceu a pandemia e eu acabei fazendo ela online. É. E aí eu tinha 6 de cada, né? E aí eu meio que... 5 eu vendi e a 6 eu tomei. Muita gente tinha em casa cerveja, muita gente tava muito curioso e foi assistir a confraria tomando outra cerveja, então foi...
Não, e tem muita gente que às vezes trouxe e tava aquela coisa que você guarda pra um momento ultra especial. Sim. E daí você fala assim, meu, que melhor momento quando você vai tomar em grupo com alguém explicando e te levando pra lá, né? Muito bom mesmo.
E também teve esse rolê na pandemia de tipo assim, mano, assalta a adega, a vida tá esquisita.
Exatamente, demais. A gente não sabe o que vai acontecer, vamos tomar tudo que tá guardado aqui.
Exatamente. Então foi muito legal. E dessa confraria a Bia assistiu e ela falou, pô, Pri, tô com uma ideia aqui. Queria falar de Michael Jackson e tal. Vamos fazer isso? E aí foi assim que nasceu o nosso casamento aí.
Muito bom. A gente não vai falar, a gente não vai entregar ouro aqui pra vocês de falar de tudo Michael Jackson, quem tá ouvindo, mas saiba que Michael Jackson é um grande apreciador das cervejas inglesas. É só isso que eu posso dizer.
Ah, quem ouviu o nosso papo com a Bia já, né, teve uma introdução a Michael Jackson, né? A gente tocou Thriller, tocou Billie Jean, o cara já tá sabendo lá. Ô Bia, agora falando sobre... Ô Bia, olha de novo. Ai, caceta! Ô Pri! Não,
a gente tá com algum problema.
A Bia tá em casa, a orelha dela deve tá assim, né?
E você sabe que eu acabei de receber um e-mail da Bia aqui, né, que a gente tá conversando com as meninas aí, viu, meninos? Não vou falar nada não, do que se trata. Mas eu tava respondendo um e-mail aqui agora da Bia, antes da gravação, por isso eu fiquei com a Bia na cabeça. Ô Pri, vamos falar um pouco sobre pro ouvinte afegão médio, né? Porque tem ouvintes aqui que são cervejeiros, como vocês, que produzem cerveja, conhecem a cerveja e tal. E tem ouvintes que são cervejistas, como eu, que bebe. Então o cara e manja mais ou menos. Mas ele manja mais de beber do que de tal. A gente fala muito das escolas, escola alemã, escola belga, e agora chegou a hora de falar da escola inglesa, né? Então, vamos entender um pouco, quando a gente fala de escola inglesa, quais são as impressões gerais dessa escola, assim, um pouco da história, algumas curiosidades, algumas particularidades da escola inglesa, características que são associadas às cervejas inglesas tradicionais e tal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: por que é de determinada escola inglesa? É todas as... Você ouve, ah, aquela tal cerveja da escola inglesa. Todas as cervejas são iguais? É tudo a mesma coisa?
Não, é tudo bem diferente, assim, né? Eu vejo essa questão toda de escolas, né? A gente tem que viajar um pouco em história. Então, assim, são mais características que foram surgindo e ficaram tradicionais em uma determinada região, né? Hoje a gente fala, as coisas são, tipo, sei lá, estourou New England nos Estados Unidos, chega rapidinho aqui, né? Então, quando a gente tá falando, é mais características que foram se desenvolvendo e ficaram comuns ali. E as três grandes, né, seriam a escola belga, que vocês já falaram, né, a escola inglesa ali, que compreende Irlanda, né, Reino Unido, Escócia. E aí a gente tem a escola alemã também, que aí é um próximo rolê seus aí, não vou falar outra coisa, mas só para dar essa ideia. Então, quando a gente fala de escola inglesa, a gente está falando de, né, quando as cervejas que a gente tem hoje comerciais que são tradicionais, de cervejas que tem bastante destaque para o malte, né, cervejas que, comparada com a escola americana aí, com as cervejas produzidas nos Estados Unidos, elas são muito mais equilibradas entre malte e lúpulo, não é aquela explosão, pancada de tudo. Então, assim, são cervejas que têm um perfil maltado e um amargor, ó, né, o perfil lupulado interessante, de notas terrosas, de lúpulo. É claro que a gente está falando das tradicionais. Quando a gente pensa nas cervejarias jovens hoje lá, tá igual todo mundo, né? Fazendo coisas novas, experimentando e tudo mais. Mas tudo
exacerbado, né?
Mas é interessante você falar isso de lúpulo e tal, de amargor, porque, assim, quando eu comecei no meu caminho cervejista, alguns anos atrás, você falava pro cara assim: você já tomou cerveja inglesa? O cara falou: porra, Guinness pra caralho, eu adoro Guinness, que delícia, é uma espuminha, não sei o que, o hidrogênio, bolinha. E tem gente que associa a isso a cerveja inglesa, entendeu? Tipo, você vai num pub, você vai no pub inglês, você vai pedir um pint de Guinness e pronto. Sim. Tipo, sei lá, essa é a experiência possível de uma escola inglesa. Aí você vem aqui e traz uma questão de amargor, de lúpulo, né? Então vamos entender um pouquinho do que a gente tá falando, né?
Tá, só uma colocação, né? Você tava falando de Guinness, né? E a gente começou a falar isso, começou no começo, falar disso, que a gente não conhece a Inglaterra. Eu ia em abril para Viena e para Londres, né? Para poder tirar meu cabaço de cerveja inglesa em loco.
Assim, oh, né? Delícia, hein?
Aí veio a pandemia e tal, e isso ficou adiado para, né, para um breve.
Aí você teve que botar sua caixa de... Teve que botar...
Eu quero muito viver esse momento de ir lá na Guinness, sim, tomar. Claro. Assim, né? Que a ideia era ficar em Londres, mas tentar dar uma esticada ali, porque é super icônica, né?
Uhum.
Então, assim, talvez a Guinness seja uma marca que a gente vai sempre lembrar aí de escola inglesa. Tem a Fuller's, que
Fuller's, é... A Fuller's é delícia.
Cervejas fodas.
Delícia, né? Delícia.
E aí você pensa na Fuller's IPA. Cara, muito diferente das IPAs que a gente tá conhecendo, que tá assim, em moda hoje, né? Então, ela não tem essa cor mais clarinha, né? Só uma cerveja com uma cor mais avermelhada. Não é aquela explosão de sabor e de aroma de lúpulo. Ele tá ali, mas de uma forma um pouco mais contida. Então, quando a gente fala das tradicionais que eu quis colocar, é isso, né? E história, cara, quando a gente fala pub, surgiu lá.
Sim,
quando a gente fala, se a gente falar em Pilsen, a gente pode ter uma viagem de falar que se não fosse modificações que ocorreram aí na Revolução Industrial no Malte, na Inglaterra,
não ia ter Pilsen.
Então,
eles iam conseguir fazer um malte mais clarinho, né?
Exato. Então, tecnologia, mano, tecnologia de cervejeira, assim, a gente deve muito ali para tudo que aconteceu na Inglaterra, né? Então, tem isso de quando a gente pensa nas clássicas, elas são, né, mais equilibradas, são cervejas que não têm uma carbonatação tão intensa quanto as cervejas belgas. O perfil de aroma não vai ser aquele perfil de aroma, por exemplo, de uma triple, né? Que tem bastante nota de esterificação ali.
Frutas amarelas, pêssego, damasco.
Sim.
Não vai ter isso, né?
Não vai ter essas notas frutadas e de condimentação que tem nas cervejas belgas. Né? Quando a gente compara com as americanas de hoje, né, vai ser mais equilíbrio. Quando a gente pensa em comparativo com escola alemã, na escola inglesa praticamente é tudo ale, e na escola alemã praticamente é tudo lager, né, obviamente com as suas exceções aí. Uhum. Então, assim, é um grande pilar aí quando a gente pensa em forma de fazer, em tipos de cerveja que a gente tem hoje. A gente precisa considerar muito a Inglaterra, né, e quando... Tudo que a gente tá tomando, acho que todos nós quatro aqui estamos tomando IPA, né?
É, sim, agora sim.
Ou seja, nasceu lá, né?
Inclusive, né? No rótulo do copo aqui tá escrito IPA. Agora é legal falar um pouco sobre a questão cultural da cerveja pro inglês, né, na Inglaterra. Eu sempre que eu assisto algum filme que é caracterizado em Londres, seja histórico ou seja mais moderno, como aquele Kingsman, por exemplo, que é bem legal também, um filme bem bacana, uma aventura e tal. É legal porque em algum momento tem um pub, em algum momento os caras estão tomando um pint, e se você olha, eu já fiz esse exercício, se você olha em cima da mesa, tem três ou quatro pessoas tomando três ou quatro pints de cervejas de cores diferentes, ou seja, eles estão tomando cervejas diferentes, não estão tomando a mesma coisa, né? Sim. E eu tive em Nova York, foi a única viagem que eu fiz um mini tour cervejeiro quando eu fui pra Nova York, e eu fui pra alguns bares, alguns lugares que tem, né, que tem aqueles, os bicos e tal, né, que tem os taps e tal, tap houses, né? E é legal porque você sabe que na Inglaterra, assim como nos Estados Unidos, você tem a chance também de tomar muita cerveja que é produzida localmente, né? Diferente daqui, onde a gente hoje é uma cultura que está aumentando muito, né? Com as cervejas artesanais, os homebrew, as cervejarias menores, as ciganas e tudo mais. Mas até um tempo atrás isso não era uma realidade pra gente aqui. Isso lá é cultural secular. Né? Então eu queria falar um pouco de história, né? Porque é um paralelo, é uma coisa que vem da Idade Média já, ou antes até.
Sim.
Não é uma coisa de água, porque estamos descobrindo cerveja artesanal na Inglaterra. Não, querida, é aqui que nós estamos descobrindo essa bodega.
Exatamente. Uma coisa muito legal que a Pri falou, que eu achei muito bacana, é que assim, esse lance de escola cervejeira, até existe uma discussão aqui no Brasil, assim, quando que vai ter a escola brasileira de cerveja, né, escola cervejeira, e na realidade, 500 anos. Isso é uma coisa que acontece de maneira, eu vejo, uma visão particular, de uma maneira natural, assim, as características que se desenvolveram de cada tipo de cerveja em cada grande escola dessa, tem muito mais a ver com uma relação cultural e socioeconômica e geográfica dos lugares, né,
sim.
Então...
Também tecnologia, né? Também insumo. Pensa, se você pensar em ir para americana, os caras pegaram a receita em inglês e falaram: não, mano, peraí, vamos mudar isso aqui, vamos meter muito mais tudo e vamos fazer com os nossos lúpulos, né? Então...
Que eram até então, até a década de 70, os lúpulos americanos eram mal vistos, né? Porque justamente eles traziam uma quantidade de aroma e personalidade que quem tomava cerveja não reconhecia como cerveja. Quem
Sim, não era cerveja... ninguém nunca viu aquilo, tipo, tá ficando aroma de maracujá, não, filho.
Aí fala, pô, errado,
imagina
cerveja
não é pra fazendo, ter. Imagina os caras fazendo, assim, mais uma com cheiro de maracujá, vamos jogar fora.
Cara, muito provavelmente aconteceu bastante disso. E eu acho muito louco, porque assim, tem muitas pessoas que se apaixonaram pelo mercado de cerveja artesanal, vários ouvintes nossos que devem ter começado assim com as IPAs americanas. E é engraçado que tem uma galera hoje que toma uma IPA, às vezes, que é mais maltada e tudo mais, e chama aquele nome de, é uma caramelipa. Meio que de maneira pejorativa. Cara, calma aí, o malte caramelizado, ele tá ali na história.
Sim.
Muitas vezes existe a intenção de estar ali, né?
Ele não tá mais ali agora, né? Tipo, as IPAs ficaram clarinhas agora. Né?
Agora, mas ele vem. E assim, se existe uma intenção de colocar aquilo ali... Tá certo, tá.
Exatamente.
Basta ter a intenção. Então,
isso
você
entrega
fazer
um pouco meio RG, né? Assim, porque as pessoas mais novas, sei lá,
consumidores
com mais idade, mais maturados, eles começaram a tomar cerveja artesanal com a escola inglesa.
Aliás, isso é muito legal, né? Que a gente tem um carinho pela escola inglesa tão grande, porque tanto eu quanto o Calote, a gente começou a tomar cerveja diferente do mainstream, assim, tomando em pub aqui em São Paulo, nos idos de 2000, 2001, mais ou menos. E aí o que tinha era o Speckle Hen, o Castle Brown,
a ESB
Guinness,
a
ESB da Fuller's, né? Era o que tinha. E era o que se conhecia de cerveja diferente. Era muito legal, assim. Tanto que a gente resolveu fazer uma ESB nossa, que é a Jack Burton, na tira depois pergunta, que é um estilo que não tem o mesmo giro das NEIPAs, não tem o mesmo giro das IPAs. Mas a gente faz questão de manter no portfólio, de sempre ter ela, porque é uma cerveja que a gente valoriza muito, assim, tem uma relação nostálgica com ela. A gente acha que as pessoas não deveriam deixar morrer um gosto de tomar esse tipo de cerveja, mesmo porque, que nem a gente estava comentando, nos pubs se toma cerveja em quantidade, e é difícil tomar em quantidade uma cerveja que ela é muito alcoólica, uma cerveja que ela é uma explosão de sabor o tempo todo, uma explosão de aroma. O equilíbrio, ele é importante pro drinkability, né?
Exatamente, é aquela prova de regularidade, né? Você tá tomando, você vai tomar um, dois, três pints de boa, feliz, você não vai ficar loucão, você não vai ficar empapuçado, vai ser gostoso. Nossa, a gente tá falando, eu tô imaginando tomando uma ESB.
Cara, eu adoro ESB, eu vou falar pra você que uma das primeiras que eu tomei, que eu era viciado nessa porra, era aquela ESB da Dama, que tem aqui, que tem aquela véia no rótulo.
Se bobear, deve ter sido uma das primeiras.
Puta, produzindo. Que cara, cara, lembro,
mas tem muito tempo que eu não tomo. Nossa.
E é uma delícia, cara. Toda vez que eu ia no lugar que tinha essa, eu comprava de duas, de três ou quatro, assim, pra deixar. Porque só de olhar, eu lembro aqui até agora, parece tipo a cara da Rainha Elizabeth fazendo uma cara feia assim, né?
É verdade, lembrei, tomava essa daí também,
é verdade. É muito boa, eu adoro o estilo, cara.
A meleca dela, eu acho.
É muito...
Era uma ilustração.
Essa faz muitos anos que eu não tomo.
Depois quando eu tomei pela primeira vez a ESB da Fuller's, aquela que tem o rótulo azul, falei, caraca, então essa daqui que é uma ESB, então é isso mesmo?
É sempre bom revisitar assim, o que alguns guias colocam como clássico, né? As inspirações das coisas modernas. E é óbvio que vai tudo mudando, né? Cerveja não é escrita em pedra, né? As coisas... Malte vai mudando, o tipo de lúpulo vai mudando, as pessoas vão experimentando coisas novas e as receitas vão mudando. Mas... sempre. Eu, quando viajo, eu quero tomar sempre os clássicos, porque tem isso, né? Você tomar o clássico, local, fresquinho,
é bem diferente, né?
E o negócio legal que vocês fizeram no curso sobre o Michael Jackson e tudo mais, foi justamente isso, que vocês fizeram uma parceria com a Boxer, né?
Uhum.
Pra galera que participar poder pegar com desconto um kit que ia ser degustado, né?
Sim.
Pra quem não sabe, a Boxer é a importadora que traz para cá,
muitas dessas cervejas.
É, todas as cervejas que a gente tá falando, a Fuller's e tudo mais, eles que trazem.
Eles têm um portfólio muito legal de cerveja.
Muito legal, é. Então, é animal você visitar, assim, esse portfólio de cervejas inglesas.
Ô, Pri, eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. A gente faz cerveja, mas eu não entendo muito de classificação de cerveja, pra ser bem honesto. E eu faço uma confusão gigante com English Pale Ale, ESB.
Ah, peraí. Antes de você terminar a sua pergunta, John, você vai falar que você não entende muito bem de classificação. Você que cria uma que chama Little Bit Sour Double Juice IPA, não entende bem de classificação.
Isso, justamente isso. Aliás, no texto
legal.
Da lata da ESB, da Jack Burton, a gente justamente fala que o Ancaloto não sabia se era uma English Pale Ale ou se era uma Session English IPA, sei lá.
Aí você vai cadastrar. Você vai cadastrar a cerveja no Untappd e o aplicativo buga. E você não sabe por quê, né?
Essa de manga que a gente vai lançar é uma Gran Berliner Weiss com Muchamanga.
Olha aí.
Não existe Gran Berliner Weiss.
E com Muchamanga ainda em portunhol e. Nossa, Deus do livre. Mas sim, agora complemento sua pergunta com propriedade.
Assim, eu vejo que a classificação ela é muito importante quando a gente está pensando em um concurso. Né? Porque num concurso você precisa colocar ali a sua cerveja, entre aspas, dentro de uma caixinha. Né? Você vai colocar ela aparece com o quê? Porque é sempre baseado num guia de estilo. Se ela não aparecer com nada, você classifica ela como specialty. Né? Ela é muito especial, muito alecrim dourado. Né? É uma coisa extremamente diferente. Então, eu vejo que isso é extremamente relevante para esse lado, assim... pra ficar, tipo, né, tomando aqui, tipo, isso é aquilo, isso é isso, eu acho que não faz tanta diferença. Acho que a cerveja, ela tem que ser bem executada, não tem que ter defeito, tem que ser gostosa.
Sim.
Né? Então, isso pra mim é mais importante. É claro que se alguém colocar uma cerveja e escrever assim, né, eu comprar uma cerveja Pilsen e eu for servir com uma cerveja preta, vai ser esquisito. Né? Mas aí quando a gente vai naquela coisa meio tipo assim, ordinary bitter, special bitter, strong bitter, às vezes as diferenças são, sabe, sutis ali, e o interessante é que assim, quando você toma cegas, aí é uma coisa, se você tomar tipo, essa, sabe? É diferente. Cada cervejaria tem a sua receita. Às vezes uma entra meio dentro da classificação da outra. Então não acho que pensar tudo, né? Tem os poetas do Untappd, né? Que sempre, ai, tá fora do estilo. Mas é isso, eu não quis fazer dentro do estilo, né? Então, assim, eu acho que o cervejeiro tem a liberdade de fazer o que ele quiser.
Ah, o retrogosto.
Se ele quer ir para um concurso e ganhar medalha, ele precisa ler o guia do concurso e entender se a cerveja dele tá dentro daquilo ali, né? Daquela proposta para ele poder ter um resultado melhor. Sim. Fora isso, eu acho que é mais bom ser isso aí. Isso é isso que eu falei, né? Pô, eu vou servir uma pilsen cor de rosa ali, não que tem fruta vermelha, mano, não é pilsen, não voa, né? A menos que você falar uma pilsen com fruta vermelha. Aí eu falei, tá.
Mas então não é uma. Não é uma.
Aliás,
é
uma boa ideia, tu já não tá aqui uma pilsen com fruta.
Não é uma confusão tão incomum assim, misturar Ordinary Bitter com.
Ah, não, bitter, não. Com... É tipo, a gente faz um curso de mestre estilos, às vezes toma as coisas às cegas. É aquilo ali, você fala, poxa, tô achando que é pra esse lado aqui. E isso de acertar estilo a cegas também é meio paradice, né? Tipo, isso, o objetivo é você treinar e ficar super ali. Então, eu vejo isso quando eu tô estudando, que eu quero conhecer a fundo aqueles estilos ali. Eu sempre tento procurar várias cervejas que estão classificadas ali pra tentar encontrar nuances. Então, por exemplo, você tomou uma Vitibira, achou a Vitibira super legal? Meu, vai, compra 5 Vitibir, põe 5 copos e toma um golinho de cada um e fala, tô vendo aqui o que é comum de cada um e o que é diferente de cada um, sabe? Eu acho que numa vibe de cervejista, como o Léo falou, é uma coisa assim, pra mim o estilo ele faz completamente sentido dentro de um concurso.
E é uma pira que a gente faz bastante, né? Inclusive eu tô lembrando, quando a gente lançou, há uns bons anos atrás, a Jack Burton, eu lembro que a gente chegou, o lançamento foi no Imperador dos Pinheiros dessa vez. A gente chegou lá e tinha a Fuller's engatada. Tinha tanto a London Pride, a Fuller's ESB.
A gente tomou uma Shipyard também.
Uma Shipyard ESB e a Jack Burton. E a gente colocou todas do lado justamente pra ver esses detalhes de nuances, assim.
Ah, isso é uma delícia, eu amo fazer isso. Isso é uma coisa da confraria também, sabe? Tipo isso, imagina 20 pilsen, mano, você tomar. Claro que assim, né, 50 ml ali, a ideia não é nunca ficar muito, né, idiotão.
Isso é o quê? Dividindo o copo, daí o foco de Covid nasceu aí, nas suas confrarias.
Foi em 2018 essa confraria de pilsen, porque eu lembrei dela recente, que apareceu no Instagram, sabe? Daquelas coisas de relevância. Lembrar coisas há um ano atrás, dois anos atrás. E foi muito legal, porque aí a gente colocou German Pilsen, Bohemia Pilsen, importada, local, de outro estado, tudo para todo mundo tomar cegas. Ninguém sabia o rótulo.
Que legal.
Isso é muito louco, né? Porque quando você vê um rótulo, se você não gosta muito, você já tem um ranço com a cervejaria, você já vai começar a querer achar pelo em outro.
Exatamente.
É, agora, se você tá tomando as cegas, eu acho que aquilo ali é tipo assim, a verdade sensorial no ápice. Nossa, adorei isso aqui. Deixa eu ver que rótulo que é. Eu acho que quem tem a oportunidade de fazer isso é legal.
Esses exercícios, você falou de um exercício legal de você saber todo o universo da cerveja, onde ela é feita, como foi a história e tudo mais. E daí você. Como se fosse o pico da nova escalada, você ir lá e ter a experiência sensorial de tomar cerveja. E é muito legal também o experimento inverso, você fazer esse teste cru. Assim, cara, não vou te explicar o que é, não vou fazer nada, toma, sente, depois a gente vai investigar, né?
Vocês estão me lembrando.
Eu gosto dessa parte de fazer assim, um mergulho completo lá dentro. E tipo assim, me dá sua mão, vem comigo, confia e vamos mergulhar junto.
Não tem o qual é a música? Aí vocês estão me lembrando assim, um negócio mais ou menos assim, Maestro Zezinho, 20 copos, Maestro Zezinho, 20 copos, qual é?
2 ml.
20 copos, qual é a breja?
Mas foi isso mesmo, cada um recebia 5 copos assim, tipo, já tinha falado de todas as cervejas, e falar, gente, nomeia aí qual vocês mais gostaram, tenta colocar qual é a diferença de uma e outra, e tenta chutar quem que é a cervejaria. E, tipo assim, isso assim, quem ia nas confrarias, né, quando tinha presencial, aqui em BH era tudo cervejeiro, dono de cervejaria era uma galera bem geek, assim, sabe? Também, público, tipo, a galera igual o Léo, adorei, esse cervejístico, né, a galera que não trabalha no mercado, que também não é tão piradão, assim, mas que ama beber cerveja, e todo mundo sentado ali falando, ah, não, essa aqui eu não gostei, não, essa aqui é do caralho e tal, e foi muito isso, depois falando, olha, vamos Vamos conhecer os nomes agora. Quem
ah, é? O foda é a hipocrisia. Eu acho foda a hipocrisia dessas pessoas. Eu acho que é muito hipócrita. Porque você fala assim: ah, eu não tomo cerveja litrão. Mas aí você toma 20 shots de 50 ml. Quanto dá?
Fazer a matemática, é, dá menos de...
Dá um litro, porra!
É, mas aí você tomou assim duas horas.
Só que você não tomou, só que você não tomou litrão, você tomou um, você não tomou cerveja de litro, você tomou um metro de cerveja na horizontal, assim, né?
Não, não, são só shotzinhos de 50 ml.
Não, litrão dá 20 shots de 50 ml, quanto dá? Dá um litrinho, querido.
Ah, o... O... Duas garrafas. Ah, mas...
Um litro de cerveja não é um absurdo, né?
Não, então, imagina. Ô, Pri, eu queria fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho que me corrói, que é o seguinte. A gente que, enfim, começa a tomar cerveja, começa a ouvir, assiste filme, presta atenção nas coisas, tudo que tem a ver com cerveja, a gente passa a observar com um pouco mais de cuidado, né? E existe referência à cerveja como ale e como beer. Uhum. E muita gente conjectura sobre qual a diferença de ales e beers. E no fundo, no fundo, a gente acaba que não entende o que, que é. Eu, pelo menos, não consigo diferenciar. Então, tipo, em Game of Thrones mesmo, né? Então a gente vê lá, tá certo que é ficcional e tal. Mas é muito comum o cara chegar num lugar e ver gente falando beer em algum lugar e gente falando que tá, quer tomar uma ale. E qual é a diferença, afinal de contas, se a gente tem a classificação ale para cerveja, que é beer? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Isso tem a ver com escola inglesa? O que, qual é a diferença?
Vocês assistiram Dark?
Dark, sim, claro.
Dark, não.
Então vamos pegar aquela pokebola aqui agora e eu vou vamos lá com 1.300.
Bora, vamos lá, vamos lá.
Excelente. Bom, a gente tem toda essa tradição ali na... Né, na... Vamos colocar nomes aqui que não eram só os nomes atuais, mas a gente tinha toda essa tradição de produzir cervejas de alta fermentação. Cervejas de baixa fermentação ali também, quando a gente pensa na história geral da cerveja, são coisas modernas.
Uhum.
Né? 10 mil anos, tipo, o Lager tá lá pro finalzinho, né?
Sim.
Então, tudo que era feito nessa região era chamado de ale, né? Que aí tem... Como o nome surgiu, aí essas questões linguísticas, né? Veio da anglo-saxão, patati patacolá. Uhum. Então lá, a bebida que eles fermentavam e faziam de malte, eles chamavam de ale.
Certo.
Então, assim, e isso também, eu não vou te falar que é comum lá, porque eu não tenho essa vivência de ir lá, mas é isso que os livros falam, que na Inglaterra o pessoal chama cerveja de ale. Então, em vez de você virar e falar, me dá uma berita, igual a gente fala aqui,
sei lá, não é ale.
Mas, né, Pri, mas
a
esse...
galera falava me dar uma ale.
Tá, mas esse ale, ele era o quê? Ele era um malte fermentado com água?
Não, bebida fermentada de malte.
De malte, tá. Uhum.
Né? E aí, quando a gente fala fermentado ali, quando a gente vai lá pra trás nessa época que eu falei, a gente nem tá considerando muito ali levedura, não. O negócio, entre aspas,
magia.
Transformava. Sim. Exato.
É malte e magia. Tanto que, acho que o nome que dava era God's Good, não era isso? O nome do levedura era God's Good. Tudo junto. God's Good. Era tudo junto.
Várias coisas assim, porque você imagina, né? Você fazia um negócio ali. Fazia pão, fazia uma bebida ali. E o negócio. De repente, acontecia uma coisa ali, gerava uma espuminha, um negócio. Você tava entendendo o que tava acontecendo ali. Mas assim, você, sabe? É o processo de fazer, mas. Você não tinha ideia de que era um fungo que estava transformando os açúcares que tá ali
uhum.
em álcool.
Deixa eu só usar a minha cultura aqui. Esse God's Good que o John falou, para quem não entende, é alemão, quer dizer Deus é bom.
God's Good.
Ah, o inglês alemão, muito bom.
God's Good.
E aí, Léo, o que rolou foi que assim... Os holandeses ali, né, em toda aquela cultura deles de comércio... Eles começam a trazer tanto cerveja que era feita com lúpulo,
uhum.
quanto lúpulo para essa região.
Certo.
E aí ficou meio convencionado ali de chamar ale, a bebida tradicional produzida na região, beer, a que vinha de fora. Né? E aí, durante um período de tempo, ale era a cerveja sem lúpulo,
uhum.
e beer era a cerveja... com lúpulo dos estrangeiros. Então também rolou meio uma xenofobia, uma coisa de... Ah, isso aí engorda, isso aí não sei o quê, isso aí faz... Eu não lembro qual que eram as coisas agora, porque na confraria o que a gente fez, a gente pegou, tipo assim... sabe, manuais de 1400 e não sei quanto para exemplificar e mostrar o que a galera falava. Então rolava muito assim de das pessoas falarem mal da beer, né?
Que louco.
Só que à medida que o tempo foi passando, as coisas começaram a se misturar, o lúpulo começou a chegar na Inglaterra com, né, com mais expressividade, e eles começaram a produzir cerveja, produzir a ale com lúpulo também.
E aí, entendi.
Então, assim, você tinha, aí já tinha aquela coisa que a gente tem sempre hoje, né, de a novidade, das pessoas experimentando, e também, né, aí, tá, aí se a gente for entrar nessa parte de introdução de lúpulo na cerveja, é uma outra história,
sim,
muito grande.
Sim. Uhum.
Mas basicamente foi aí que começou.
Essa
então,
diferença.
Depois, no final ali do século XVII, já não tinha muito isso de, tipo, isso é ale e isso é beer, muito
entendi,
marcado,
entendi.
Sabe?
Era, é, aí tanto que hoje a gente...
Eu tava sendo feita com lúpulo e tudo chamava meio ale, beer, porter e outras coisas.
Tanto então, que hoje a gente classifica como ale estilos de cerveja que mundialmente é conhecida como beer, né? E ainda bem, né? Porque já pensou que puta nome bosta o programa Radiofobail? No...
Porra!
Radiofobail! Radiofobeer!
Mas só pra ficar claro, assim, pra uma galera, você pensa o seguinte, cerveja ou beer, né? Se você for traduzir pro inglês, é a bebida. Uhum. Eu sempre explico quando eu vou fazer treinamento de ale e lager de uma forma, assim, bem idiotona, assim, mas que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem. Pensa em dois guarda-chuvas, assim. Você não tem no vinho, no mundo do vinho, a galera não separa muito vinho tinto, vinho branco.
Uhum.
E aí, dentro de vinho tinto, você não tem Merlot, Cabernet, blá, 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 blá.
Sim.
Dentro de vinho branco, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, blá, blá, blá. Se você dividir ale em uma família, um guarda-chuva ali, debaixo de ale, você colocar porter, IPA, pale ale, Weiss, que são tipos de cervejas que fermentam com um tipo de levedura, uma certa temperatura, e que vão dar mais características de fermentação. E você tem lager, Pilsen tá dentro, né, dessa família de lager, você tem Bock, Doppelbock, Schwarz, Dunkel, blá, 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 que são cervejas que fermentam com um tipo de levedura, um outro tipo de temperatura, e isso acaba gerando menos aromas de fermentação.
Entendi.
Então seria mais ou menos por aí, assim, essa diferença que a gente vê hoje, que também é uma coisa que, assim, né, pensando nesses 10 mil anos de história cervejeira, e relativamente, entre aspas, moderna.
Entendi.
Aí você pensa, sabendo disso, você pensa assim, imagina voltar no tempo, tá lá no meio do...
Uma
discussão dos caras falando assim, não, eu gosto de ale, não, eu gosto de beer. Você fala assim, gente, vamos se abraçar. É tudo a mesma coisa.
Sim, sabe, de manual da saúde, de não consuma cerveja com lúpulo, isso, sei lá, dá diarreia.
Então,
é muito louco, mano. É história
de cerveja. Tava pesquisando umas coisas aqui antes do programa sobre essa etapa, né? E daí a gente achou um negócio... Como é
tem
que
umas leis, esses manuais, que são muito engraçados.
É um decreto, sei lá.
É aqueles decretos que você fala assim, cara, ele não serve pra nada. O decreto.
Também tem assim, né, gente? Muito controle do que tava no poder ali, né? Quando a gente pensa cerveja, legislação, isso ali formatou como era produzida, o que você ia ter de resultado final. Ah, eles vão aumentar o imposto para malte. Meu, a galera vai buscar outra coisa. Aumentou o imposto de lúpulo, a galera vai buscar outra coisa. Então, assim, tem sempre essa questão do... A própria Hanhaisgebot, né? Tipo, você pode fazer só isso aqui, mano. Você não pode fazer cerveja de trigo, não, porque isso aí é só pra galera da realeza. Então, você pensa o tanto que... legislação modifica a cerveja, é uma conversa bem doida.
É muito louco, e assim, é uma coisa que muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, a lei de pureza alemã, tem um nome bonito, né? Você fala assim, nossa,
parece uma coisa pristina, né? Tipo,
Quando eu ouvia no começo, eu não achava...
É uma questão tributária, é uma questão...
Não, você acredita que quando eu ouvia no começo, falava assim, a lei de pureza alemã, eu não achava que era uma lei de pureza alemã, eu achava que era uma lei de pureza alemã. E aí, eu ficava tentando imaginar essa lei de pureza, que é o puta... Que puta autoridade que essa lei de pureza alemã tinha pra decidir o que era cerveja e o que não era. Puta mulher sabe, pica.
Ô, Léo, eu te entendo, sabe por quê? Eu assistia Chaves e eu falava, quem que Túcia? Não contavam com minhas Túcias.
Minhas Túcias? Que é Túcia, gente? Olha aí, tá vendo só? A gente que é...
pra eu entender a Túcia.
A gente que é criado no trocadilho sofre com essa merda, viu? A mesma coisa eu ia perguntar pra você, quando a gente tava falando de Yale... É, e os meninos estavam falando um tal de negócio de... Não sei nem se eu vou pronunciar direito, que era Alewives, é isso? Que Alewives. Tinha na Idade Média um negócio de que só mulher podia fabricar e tal. Eu quero entender um pouco esse negócio aí, porque é um negócio novo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. O que, que era isso?
Olha, eu não conheço, assim, nenhuma coisa específica dizendo que era só mulher que podia fabricar. Se a gente pensar de novo nessa história, assim, né, primitiva, onde você tinha a mulher ali com, né, tarefas domésticas... entre aspas também, né? Ela fazia o pão, ela fazia a cerveja.
Sim.
Né? Então, era uma tarefa de casa. É a mesma coisa se você estivesse vivendo hoje, tipo, sei lá, meu, você faz seu pão, você faz... Hoje tá todo mundo fazendo pão de volta, olha que legal, né? Então, você faz seu pão, você faz sua cerveja. Então, essa era uma tarefa doméstica que era muito das mulheres mesmo, né? Então, as alewives ficou conhecido como as mulheres que produziam cervejas, mas que começaram a caminhar ali já de uma forma comercial, né? Então, imagina, eu tinha uma casa aqui. Vamos pensar que a gente tá lá no século 13, 12, por aí.
Uhum.
Eu fazia a minha cerveja em casa e você ia lá tomar. Era tipo uma, como se fosse uma hospedaria, alguma coisa assim.
Tá.
Então, você ia lá tomar, eu trocava a minha cerveja com sua, eu trocava a minha cerveja com outra coisa, tinha essa coisa de escambo. É, e aí, ficou conhecida como essas casas, onde tinha essa troca, né, de ale houses, ou seja, a casa das ales. Aí tem toda uma história de coisas que, assim, que eu preciso pesquisar, eu sou uma pessoa que gosta muito do rolê factual, assim, mas tem essas lendas de que quando tava pronta, a galera meio que pendurava uma vassoura na porta da casa, pra você saber... Aí tem toda essa história de ligada de alewives eram meio bruxas, porque elas tinham gatos e, meu, gato comia.
Cara, Idade Média era. Idade Média era um puta.
Que doido!
Idade Média era.
Eram bruxas, meu, não eram fucking bruxas.
Isso tá me lembrando do. Isso tá me lembrando do programa que a gente gravou com o Shin sobre Gin dessa época. É tipo Idade Média, era o Game of Thrones, onde a galera da cerveja era Targaryen e a galera do gin era Stark, sabe? E era, porra, não, era a mesma coisa, tinha um lugar secreto que você tinha que abrir, batia na portinha, botava a vassoura, aí o gato saía, ué, a cerveja tá pronta, o negócio...
É, tem toda essa correlação, isso é uma coisa que eu tô meio estudando devagar, assim.
É louco isso, né?
O que é mito, repetido, 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 e o que é efetivamente ali, assim, que a gente consegue provar de alguma forma.
É o Goró também movimentando a humanidade, sempre, a vida inteira, o Goró movimentando a vida humana, né?
Mas tem a história da própria IPA, né? A história da própria IPA é uma história que tem lá, da construção de... Tinha uma cervejaria que fazia uma pale ale que ia para a Índia por uma questão mercadológica de marketing. Era uma pale ale de exportação, e aí eles mandavam para lá. E aí, de repente, hoje é... Não, colocavam um lúpulo...
Antibiótico.
Para funcionar como antibiótico, que é uma lenda isso daí, né?
Mas não é legal de contar.
Em relação da IPA, na verdade, assim, a primeira vez que... até onde eu sei, se não mudou recente, tipo, se outras descobertas não foram
feitas... Se não mudaram a história recentemente...
tipo, a gente pode exportar para a Austrália, meu. Tem os primeiros registros com o nome India Pale Ale, tá mais na Austrália do que na Índia. Então, assim, é muito louco essa coisa. Mas só voltando para o
Alewives.
A gente falou várias vezes aqui, pub. Então, assim, as alewives produziam cervejas para as alehouses, que acabaram sendo casas públicas, que ficou conhecido como pub. Pub é uma sigla. Public House.
Olha, que legal, hein?
Então, tipo, assim, era casa
poderia
pública,
ser casa da mãe Joana, mas virou...
você ia lá tomar uma breja, tipo assim, era uma hospedaria, etc.
Pub,
e tal. Então, pub é meio isso, public house.
Public
então,
house.
É muito doido você pensar que a origem do boteco era a casa de uma cervejeira, mano. Que
olha doido. Aí. Tá vendo? E o homem é machista a história inteira, porque hoje em dia, o homem, mulher, traz a minha cerveja, né? Na Idade Média era...
Não podia entrar mulher em pub numa época, não.
Sim, ó que doideira.
Né?
Né?
Né? Nada é escrito em pedra assim para sempre, né? É. As coisas não voltam. Então a mulher vai saindo da cerveja, mas ali, tipo, à medida que a coisa vai ficando um business mais de produção larga, que ela vai sendo meio empurrada para fora disso aí.
Uhum.
É. Então, toda uma história disso também, como que foi ficando cada vez mais um trabalho masculino ali. Aí tem toda, né, tem várias implicações ali de questões econômicas que as cervejarias, né, começaram a ficar grandes.
Aí começaram a taxar, né?
É, e aí também, né, toda essa moral católica de, enfim, só não dá, não é uma, né, duas, né, três coisas, é um conjunto enorme de acontecimentos, de fatos ali que foram empurrando as mulheres para fora disso e foi se tornando uma coisa masculina. Então, durante um grande período da história, era um domínio, cerveja era um domínio feminino.
Já desde da sua origem na Suméria, né, na real, né? Ou, se não me engano, acho que no de alguns escritos de Gilgamesh já falava, né?
Não, acho que em 10 mil anos a gente aprendeu muito mais no rolê.
Do que os homens.
Século 17, o negócio efetivamente ficou, sabe?
Isso é uma coisa que vale a reflexão.
17, conta aí 10 mil anos.
Isso é uma coisa louca que vale a reflexão, que assim, muita gente fala assim, não, porque eu defendo a tradição da cerveja. Você fala assim, cara...
Tradição de que época, filho?
De que país, né?
Se você quiser voltar à tradição de 10 anos, é uma coisa. Se você voltar de 100, é uma. De 1000, é outra. De 10 mil, é outra. E, cara, o que você acha errado hoje já foi certo...
Você tem que responder assim, cara, tradição pra mim é escola de samba. Cerveja não tem essa. Cerveja é história, entendeu? E por falar em história, eu queria perguntar também, antes da gente chegar aqui no nosso reta final do programa, que a escola inglesa tem uma importância muito grande também na propagação, né, e no crescimento das cervejas escuras, né? E as porters e tudo mais. Então eu queria entender também um pouco disso, porque a gente tá falando aí de malte torrado. Então até quando isso era realmente algo que aconteceu, que evoluiu ou que foi criado, e como que isso acabou sendo produzido em escala e tal. Tem alguma coisa sobre as escuras pra gente falar também, não?
Claro, olha só, primeiro vamos de novo. Cerveja clara e moderna. Cerveja escura era o que sempre existiu.
Ah, então
cerveja...
tá.
Extra escura, preta, marrom escurão, também é moderno.
Ah, tá, entendi.
Você torrava o malte ali, né? Você plantava, colhia, fazia todo o processo de malteação e torrava ele. Não tinha um controle muito grande disso, não.
Entendi.
Então, era tudo meio defumado e meio torrado, né?
Exato, meio defumadas, meio escuras, meio marronzadas, assim, né? Isso que a história sempre conta.
Ah, legal.
E aí ela foi caminhando disso.
Ah, então quer dizer que o caldo escuro o caldo escuro da ale que os caras tomam nos filmes não é porque a água era barrosa, é porque o malte era preto, né?
É porque o processo de interromper a germinação ali, né?
Uh-huh.
Você não tinha um controle pra ficar tudo homogêneo.
Claro,
isso
claro.
Isso aí vem da tecnologia de malteação mais pra frente. Aí
excelente.
Eu acho, se me engano, século 15, 16. Então tem todo... um porquê que as cervejas foram ficando claras, isso foi ficando famoso e tudo mais. Então, uma cerveja preta como a Guinness também foi uma outra questão de... Foi lá mais pra frente. Foi um cara chamado Daniel Wheeler que inventou um tambor de torrefação. E ele torrou o malte de uma forma que ele ficou bem escuro e aí você conseguiu fazer cerveja preta. Então, a gente tava falando que tudo era meio marrom, né? E aí, você falou de porter, né? Porter foi o primeiro estilo... a ser produzido em massa.
Em larga escala, né?
Na Revolução...
Em larga escala, lá... Que aí foi, tipo assim, foi tudo uma questão de... né? A Revolução Industrial e todas as tecnologias que surgiram, que a cerveja foi incorporando, né? As cervejarias foram incorporando. Isso aí juntou esse estilo que era extremamente popular nessa época a ser produzido, assim, em escala massiva. E quando a gente tá falando de escala massiva, eu não lembro os números agora, mas, assim... de cervejaria artesanal hoje que tá, sei lá, milênios de distância de produzir Sim. alguma coisa assim. Então, tô falando grande mesmo. E quando a gente fala no grande, teve uma época que um desses barris de... Na verdade, a palavra correta não é barril, assim, como é que fala? Tonel, assim, é bem gigante. O negócio era tão gigante que estourou e matou gente afogada em porto.
Caralho!
De quebrar, tipo assim, casa.
Tipo, estourar uma represa de cerveja.
É aquele negócio do começo da Revolução Industrial, que assim, a gente consegue fazer coisas grandes, vou fazer o maior que der e dane-se. E ainda não tinha noção das consequências que tinha.
Isso ainda acabou mudando questões de abertura de cervejaria, de, né, de segurança, porque foi um negócio que saiu no jornal, assim, né? Foi o caso de janeiro naquela época, né? Foi um negócio que, uau, puta que pariu.
E o louco é que assim. Você
quer falar palavrão aqui? Tô soltando assim.
Ah, não, foda-se.
Proibido para menores de 18 anos.
É um programa palavrão friendly.
Não, aqui a gente sempre faz. Se o cara tem menos de 18, ele pode ouvir o programa, não pode beber e foda-se. É assim mesmo.
Sim, okay. E foda-se.
Então, é mais ou menos isso, né? Então, elas foram. As portas foram ficando super, né? Populares na época, foram sendo produzidas porque, olha, pra você ver, não tinha termômetro, não. Sabe como é que a galera produzia cerveja? Enfiava a mão ali, se tivesse quente o suficiente, é porque já tava numa certa, sabe? Então,
era em grito do queimador. Aí tá queimou pra caralho, mas tá bom já.
Aí, exatamente, então pensa.
Saiu a pele, tá meio quente. Assim.
Olha, tá bom agora. Com meu dedo quase derreteu. Tá
o termômetro só foi surgir na Revolução Industrial por volta do século XVIII, se eu não tô enganado. Termômetro, hidrômetro.
Vamos colocar para ser seguro 16, 18. A 16 é 18.
Que aliás, é muito louco, porque justamente essa época combina com o crescimento da. Aí eu tô falando da parte de ciência, né? Combina com o crescimento da ciência também, da evolução de padronização, de você ter equipamentos. Então você tinha equipamento termômetro para medição, para ferir. Você tinha hidrômetro, então conseguia medir o teor alcoólico.
Hoje, sem medir temperatura,
mudou totalmente.
Na época que ninguém fazia isso. Além do termômetro, você tem um hidrômetro aí, que é o avô do sacarômetro, né? Então, imagina quando a galera descobriu que... Né? Porque aí, já, nessa época, já tinha maltes mais claros. Quando você tem um malte muito torrado, ele tem menos açúcar para transformar em álcool. Só que a galera não tinha manha disso. Aí, quando eles começaram a usar o avô aí do sacarômetro, os caras começaram a falar, não, peraí, quer dizer que eu posso fazer uma cerveja escura usando uma parte menor de malte escuro e uma parte maior desse malte mais claro, fazendo ficar mais barato? Olha o que você vê, imagina, tipo, como que isso explode de produzir ainda mais. Então, teve gente na época que falou assim, nossa, mano, estão viajando, acreditando nessas tecnologias, em tudo que essa galera fala. Para com isso de hidrômetro, não quero nem ouvir. Aí quando as pessoas começaram a usar, falaram, opa, peraí, é um negócio... E a gente tá falando de cervejarias, né? Porque eles produziam muita coisa, né? Então toda essa coisa de adaptação à tecnologia, né? E olha, outra coisa que aconteceu, máquina a vapor. Tudo era cavalo, mano.
Nossa,
cavalo. Então, aí o cara inventa lá a máquina a vapor de novo, né? Você consegue produzir, mas com menos esforço. Então, isso tudo aconteceu nessa época na Inglaterra. Então é muito louco, né? Londres produziu uma quantidade absurda de cerveja. Isso tudo durou um tempo. Você vê, olha, a porta ficou famosa, foi chegando ali no século XIX e morreu. Morreu no
já... Nós pale ales, né?
Vamos sem ninguém produzir porter em Londres. A cerveja mais tradicional do lugar e de repente desapareceu. Então tudo é muito cíclico, né? Cerveja.
Excelente. E olha só, gente, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso papo com a Pri. Eu não quero encerrar esse programa.
Esse é o capítulo 1 da escola inglesa.
Capítulo 1 da escola inglesa, claro, claro. A gente tem aqui uma média de uma hora de programa, então a gente quer deixar sempre... Cara, a gente não vai fazer um programa de duas horas, se eu posso fazer dois programas de uma hora, tomando o dobro de cerveja. Entendeu? Tomando o dobro de cerveja e conversando o dobro com os amigos que a gente gosta, recebendo aqui outras vezes. Mas eu não quero encerrar o programa sem fazer uma última pergunta. Quem foi? Michael Jackson.
É verdade.
A pergunta que nós fizemos, a pergunta que nós fizemos pra Bia no final do programa dela também. Quem foi o Michael Jackson?
E ela falou assim, a Pri responde. Ela falou assim, a Pri responde.
Ela falou, ela mandou um bilidinho e falou, segura aí.
Eu hoje, pra mim, assim, é quase um deus cervejeiro, sabe? Uma pessoa que contribuiu de uma enormidade para tudo que a gente vive hoje. Então, assim, é uma pessoa que eu acho que ela precisa estar ali no, sabe, no alvo de figurinhas de todo mundo que gosta de cerveja.
A gente precisa fazer um programa, meninos, chamando as duas, a Bia e a Pri, para falar só sobre Michael Jackson. É, não tem problema. E tomando...
Na verdade, elas fizeram, chamavam workshop de Michael Jackson e a gente perdeu.
Mas a gente pode fazer, a gente pode fazer uma versão, a gente pode fazer uma versão bucket aqui, de uma hora de duração, tomando cervejas inglesas.
Perfeito, eu tô de acordo.
É, entendeu? Falou de tomar cerveja, você concorda, né, seu calote? Muito bem. Olha só, gente, eu queria continuar mais duas horas aqui desse papo totalmente fenomenal. A gente tem que acabar o programa agora. Não. Criançada, mas se foi fenomenal, não é pra ficar triste, não. É, exatamente. Então vai, Tênica, chama a vinhetinha. Olha só, passa uma hora rapidinho. A gente tá tomando uma brejinha aqui, batendo um papo da mais alta qualidade com a nossa convidada especial, Pri. Obrigado pela sua presença.
Muito agradeço o convite. Espero que tenha tido informações legais aí pra todos
ficar. Muito, aqui. Muito mesmo. Muito. Quem quiser ter contato.
Michael Jackson falou?
O que que é?
Posso falar uma frase do Michael Jackson?
Pode, vou até botar um reverb pra você aqui. Pode falar, cadê o reverb dela? Pode falar, Pri.
Olha só, um homem que não se importa com a cerveja que bebe pode muito bem não se importar com o que come. Então era um cara que admirava a cerveja, admirava a cerveja, com um respeito, uma admiração fenomenal, sabe? Foi uma pessoa que... Foi o cara que... O escritor de cerveja, sobre livros de cerveja mais famoso que a gente tem até hoje. Ele faleceu em 2007, mas assim, uma pessoa que todo mundo que curte cerveja pode ou compra um livro antigo dele para poder colocar, ou busca aí na internet, tem assim, ó, odds, sabe?
Eu tenho uma sensação assim.
Que me inspirou, eu não cheguei, obviamente não cheguei a conhecer ele, infelizmente, mas assim, nossa, coração quentinho toda vez que eu penso nele, o que ele fez pela cerveja. Até estilo de cerveja, a palavra estilo de cerveja foi ele que inventou. Né?
É mesmo?
Cerveja, provavelmente a gente não tava nem conversando aqui sobre cerveja nesse cenário hoje de cerveja artesanal se o Michael Jackson não tivesse feito o que ele fez.
Não, e a gente tá gravando em vídeo aqui, né? Olhando no olho das pessoas aqui conversando. A Pri falando do Michael Jackson, um brilho no olhar dela.
Ela tá emocionada.
Eu vou sair daqui e fazer uma tatuagem do Michael Jackson.
Ela tá emocionada.
Eu tenho umas 250 horas.
Ela tá emocionada. Eu vou.
Não tô exagerando, não. Talvez seja até menos, porque a gente fazia reuniões diárias de, sei lá, 2-3 horas pra ficar figurinha, sabe? Então é realmente uma pessoa que. Importantíssima.
Excelente.
Tá no hall aí dos deuses cervejeiros.
O Calote vai sair daqui fazendo uma tatuagem do Michael Jackson e eu vou sair do estúdio hoje fazendo um moonwalk em homenagem ao Michael Jackson. É assim que vai ser. Ô Pri, obrigado pela sua...
Ele dançava e cantava pra caceta, cara.
Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Enriqueceu demais o nosso programa aqui. A gente não vê a hora de passar essa pandemia pra gente poder sentar numa mesa de bar e tomar uma breja e trocar uma ideia. Enquanto... Com certeza, confrarias. Enquanto isso não acontece, quem quiser acompanhar, você tem alguma vida ativa em social medias? Quem quiser te encontrar, como é que faz, hein, Pri?
Assim, eu sou a louca do Instagram, adoro o Instagram.
Ah, excelente, é nóis.
É fácil de me achar, é Pri Colares, tipo colares, anéis e pulseiras.
Legal. Então,
você me acha fácil, Pri Colares.
Melhor explicação.
Você procura lá Pri Colares, que existem várias Pri Colares, é um negócio meio amazing.
Sim.
E você acha lá, a mais louca da cerveja sou eu.
Procura uma que tiver com os copos maluco com a cerveja lá e é a Pri mesmo.
Tomando cerveja, sou eu.
E é claro
que... Geralmente tomando banho e tomando cerveja, exato.
E é claro que pro ouvinte do Radiofobia, não precisa procurar muito, porque todos os links das redes sociais, não só da Pri, como as minhas redes sociais, as do John e do Calote, da Juan Caloto, todos estão devidamente listados lá na postagem desse programa. E eu não quero encerrar também sem agradecer a presença de los Manolero, John e Calote. Valeu, meninos.
Salve, pessoal.
Salve, galera.
Valeu. Vamos tomar cerveja em mesmo.
Valeu e, ó, e vê se manda logo aí pra nós o Nelson Rodrigues chupando manga.
Outro nome de cerveja.
O Nelson, pronto. Não, Nelson Gonçalves é melhor. Nelson Gonçalves chupando manga. Boê manga que me tens de regresso. Manda. Nelson Gonçalves chupando manga. Manda pra nós aí. Tá saindo, gente. Obrigado, excelente. Viu? Redes sociais da Juan Caloto estão todas lá na postagem também, arroba Juan Caloto no Instagram, para você acompanhar tudo que tá rolando. Aguarde, porque daqui a pouquinho vai ter aí lançamentos, tem mais duas chegando muito em breve agora, daqui nos próximos dias, até o final do ano tem muito mais novidade para você. E o Radiofobia, o seu podcast para quem gosta de cerveja, ele vem aqui para você a cada duas semanas, publicado na Radiofobia Podcast Network. Você tem também lá o nosso Instagram, arroba Radiofobia, tem o nosso perfil também lá no Facebook, que você pode acompanhar, e tem também o Twitter. O Twitter também é uma rede social que a gente utiliza bastante, arroba Radiofobia. Lembrando que você pode acompanhar também os outros podcasts da Radiofobia Podcast Network. A gente tem um feed único. Nesse feed único tem podcast todo dia pra você, de segunda a sexta, todo dia tem um podcast pra você. E a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras, o Radiofobia, o podcast pra quem gosta de cerveja. Não deixe de compartilhar nas redes sociais, não deixe de interagir lá, principalmente no Instagram com a Juan Caloto, compartilhar também os stories. Tem muita coisa de lançamento, os steps, aonde que a galera tá encontrando cerveja, o que que tá rolando ali. A galera que faz check-in e marca Juan Caloto tá sempre tendo reply compartilhado ali. Não deixa de interagir, porque acima de tudo o Radiofobia é um podcast cervejeiro, cervejista, e também uma rede social para você interagir, conhecer novas pessoas e, é claro, bater sempre um papo com a gente aqui sobre cerveja. Lembrando que se você tem menos de 18 anos, você não pode beber. Se você tem mais de 18, quando acabar a pandemia, você chama nós que a gente vai beber, por exemplo, para celebrar o aniversário do John, que é hoje! Nesse finalzinho do
programa,
nesse finalzinho de programa, Técnica, arrisca aí o disco, tira a música agora, porque a gente vai ter um final de programa inédito. A Pri vai cantar o aniversário, parabéns para John, em holandês. Reverb, Técnica, para Pri, por favor.
Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip, hoeha! Hip hip hip, hoeha! Hip hip hip.
Uhá! Que fenomenal!
Obrigado aí. Falavam que quem tomava cerveja que era holandês ia ficar parecido com holandês, barrigudo e inchado que nem holandês.
Parabéns, João! Feliz aniversário pra você! Muito bom! Não vemos a hora que acabe logo essa bodega pra gente poder dar um abraço no John. Feliz aniversário, John. Tudo de bom. Muitas brejas.
Feliz aniversário.
Se sinta abraçado por nós e por todos os ouvintes. E agora sim, a gente entrega pra você esse episódio. Lembrando que estaremos aqui daqui a duas semanas, sempre trazendo um episódio pra você do podcast. Pra quem gosta de cerveja, se dirigir, não beba, se for beber, chama nós. Abraço na boca e tchau.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.